Ao vivo não é o PocoPixel, aqui é o debate de bolso. A gente está invadindo levemente o feed do PocoPixel para apresentar o podcast novo da D&D Studio. Quem é ouvinte do PocoPixel já conhece o debate de bolso. A gente acabou de fazer uma temporada do PocoPixel 10 anos com um debate de bolso em todo episódio. A ideia é a mesma, só que agora vai ter um podcast separado só para o debate. Esse primeiro episódio, o segundo episódio vão estar no feed do PocoPixel, mas depois o debate de bolso vai estar no feed próprio. Então, já faz aí. Já entra em debatedebolso.com ou procura no Spotify, no Pocket Casts, no Apple Podcasts, o debate de bolso e já segue lá para não perder os próximos episódios. É isso, espero que vocês curtam o novo podcast e a gente se vê por aí. Tchau! Esse é o Debate de Bolso, podcast com ideias que saem do bolso e cabem no bolso. Eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Primeiro episódio do Debate de Bolso, Danilo. A gente tá recomeçando uma história que começou em 2015.
O Debate de Bolso existiu por muito tempo como um quadro dentro do podcast PocoPixel, depois teve vida independente por vários episódios.
Por 20 e poucos episódios, e agora voltou. Independente para trazer esses debates que surgem do nada e que cabem no bolso.
Exato, acho que a gente vive um momento em que debates se tornaram muito importantes, muito frequentes. E acho que a gente tem alguma coisa a contribuir nessa conversa.
Exatamente. Toda semana um de nós traz um tema que pode ser simplesmente qualquer assunto e a gente discute ele por algum tempo. Acho que vai ser legal. Vamos pro primeiro.
Bora.
Uma das coisas mais características do debate de bolso é que a gente alterna muito de assunto. Tem episódios que a gente fala sobre arte e outros episódios que a gente fala sobre tarifa de importação.
Cada semana um propõe para o outro um assunto a ser debatido.
Exatamente. E nós não somos exatamente especialistas nesses assuntos. A gente não é especialista, por exemplo, em tarifas de importação. Ou não somos especialistas em diplomacia
É
ou
claro.
política internacional. Mas a gente conversa sobre esses assuntos. E aí, o que eu queria propor para a gente conversar no nosso primeiro episódio é sobre essa capacidade de poder conversar sobre assuntos pelos quais a gente não tem esse título que a sociedade nos dá de especialista.
Exato, acho que é bem importante a gente pensar nisso, né? Por que ouvir um não especialista?
Exatamente. É isso que eu queria propor para a gente conversar nesse primeiro episódio e queria muito escutar você, porque já faz algum tempo que você está pensando nessas experiências de não especialistas conversando sobre assuntos diversos daqueles que eles conhecem. Então, você conversar com um dentista sobre arte, conversar com um cineasta sobre futebol. Inclusive, a palavra profissional indica aí, né? Você precisa ser profissional para poder conversar sobre as coisas.
Precisa ser sua profissão, né?
Isso, aquele assunto precisa ser a sua profissão. A gente só escuta profissionais, a gente não tem mais espaço para o generalista. Você já tem um tempo que já está pensando sobre isso. Eu queria muito te escutar sobre: precisa ser especialista ou tem espaço para os generalistas?
Eu acho que é um assunto muito complexo, porque a gente viveu aí nos últimos anos a queda do especialista. O especialista, ele inclusive perdeu o prestígio social. Eu acho que a gente viu isso com muita clareza durante a pandemia, por exemplo. O fato de que grandes epidemiologistas, pessoas que eram especialistas em saúde e gestão pública, eram criticadas e contrariadas o tempo inteiro por uma série de leigos que diziam que elas estavam inventando coisas, que o fato de que o especialista tinha estudado a vida inteira sobre aquilo não garantia que ele soubesse nada sobre aquilo.
Eram táticas de mobilização. Eu acho que a gente consegue explicar a extrema-direita durante a pandemia mais ou menos para esse lado, né? Como mobilização daquelas pessoas. São pessoas que
Perfeito.
precisam ser manipuladas e mobilizadas e a ser anti-epidemia, não sei se é o melhor termo, mas assim, anti-cuidado com a epidemia, era um jeito de mobilizar essas pessoas.
É que assim, o anti-especialista acabou se tornando um discurso. Eu acho que na pandemia ele ficou bastante evidente, mas ele é frequente em várias áreas. Eu acompanho muita gente na internet que tem um discurso muito antimédico, por exemplo. Dizendo que os especialistas em medicina, eles têm interesses escusos por trás.
Existe toda a teoria da conspiração dos Big Pharma, né?
Exato. E até tem um discurso bastante popular. Eu já vi aparecendo em gente das mais diversas frentes, com as mais diversas formações, de que o especialista está só na teoria, ele não sabe o que está acontecendo no mundo real, ele não sabe o que está acontecendo na vida. E eu acho que esse é um discurso extremamente perigoso.
Uhum, muito perigoso.
O especialista tem uma especialização que não vem à toa. Ele tem uma formação que é essencial para a compreensão daquele objeto.
Uhum.
A questão é que me parece que o discurso anti-especialista, que é muitas vezes um discurso contra o status quo...
Isso, por isso que eu falei que é um discurso de estratégia de mobilização.
Exato. Ele guarda aí, ele tem aí como plano de fundo, o fato de que o especialista é muito inacessível.
Uhum.
De que as pessoas muitas vezes não entendem o especialista. De que as pessoas não têm, claro, aquela mesma quantidade de informação... E, portanto, não são capazes de compreender o que o especialista comunica.
Certo.
E isso se junta com um cenário que a gente tem na internet, que é a possibilidade que a internet criou de que todo mundo possa falar, de que todo mundo possa se comunicar.
Uhum.
A internet surge como um sonho, né? Uma espécie de sonho de futuro em que o mundo inteiro é um só. Em que todas as pessoas podem conversar sobre as mesmas coisas e compartilhar opiniões e compartilhar conhecimento. Em que tudo é acessível.
Uhum.
E que acabou se tornando uma espécie de ditadura da opinião, né? Todo mundo precisa opinar sobre tudo o tempo inteiro.
Sim. É só abrir um jornal, você vai ver que, a comparar com décadas anteriores, o espaço dedicado à opinião aumentou brutalmente. A gente voltou para a era dos opiniáticos do início do século XX, dos anos 10, 20, 30, que o jornal era basicamente um panfleto, né? A gente meio que voltou, porque você abre o site da Folha, tem a primeira coisa que você vê é um monte de cabecinhas de colunistas, né?
E
a gente quer isso, a gente quer opinião das pessoas.
E nessas colunas de opinião vai ter uma caixa de comentário, em que todo mundo que está lendo aquilo também comenta e também tem uma opinião a respeito.
Sim.
E também responde. Acho que a gente vive uma situação de redes sociais em que qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que é de fato notícia, acaba ganhando um comentário de pessoas que estão simplesmente assistindo aquilo acontecer.
Uhum.
A gente sente que precisa participar, né? Então a gente acaba opinando e muitas vezes a gente não é capacitado para isso. Então acho que eu tô pintando um cenário que parece um cenário contra o generalista, né?
Isso, exato. Mas é importante, porque às vezes a gente fala assim, vamos defender o generalista, mas... Tem uma questão nisso, tem jeitos de fazer isso.
Exato. Os especialistas perderam prestígio social,
uhum,
enquanto todo mundo acha que é capaz de opinar sobre qualquer coisa. Tem um fenômeno chamado efeito Dunning-Kruger.
Ah, sim. É o limite da ignorância.
Exato.
O limiar da ignorância.
Que é muito fascinante o fato de que pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre um assunto acham que aquele assunto é muito fácil.
É dominável.
Ele é dominável, ele, uhum, é compreensível. E quanto mais você estuda, mais você percebe que aquilo é muito difícil, muito incompreensível, e que o seu estudo é uma parte muito pequena do que seria necessário para dominar, uhum, aquele assunto.
Nunca é suficiente. É. Então, mas se você não conhece um assunto, você não sabe que ele é difícil.
É, você não sabe quão profundo ele é.
Você não,
né,
sabe, você não tem ideia. Né? Elas acham que são sapientes, são sábias, mas na verdade elas são ignorantes, porque elas não conhecem. Se elas conhecessem, elas saberiam que elas não sabiam nada. É uma contradição, né? É muito, muito curioso.
É curioso, porque você acha que você tem uma solução justamente porque você não conhece bem o suficiente. Exato. O problema, né?
Exato.
Quanto mais você conhece o problema, mais você percebe que as soluções são muito difíceis,
uhum,
né? E que envolvem muito estudo. E as redes sociais são cheias disso, de efeitos Dunning-Kruger. Gente que não tem nenhum conhecimento, que acha que tudo é muito simples. E, portanto, passível de um comentário, de uma solução rápida.
Sim.
Então, eu acho que esse é o cenário em que nós vivemos. E aí eu acho que o especialista é muito importante. O especialista tem essa função de apresentar a profundidade e a dificuldade dos assuntos para as pessoas.
Uhum.
O problema do especialista, primeiro, é que ele é incompreensível. Muitas vezes.
Ele é inacessível, né?
A gente não tem acesso ao que ele está querendo dizer. É muito raro que a gente tenha bons comunicadores, que são grandes especialistas.
Mas que nem sempre é uma questão só de comunicação. Às vezes é inacessível porque não tem outro jeito, porque é inacessível mesmo. Porque para ser acessível, a gente tem que escalar várias montanhas de conhecimento para poder chegar num ponto que aí sim o especialista consegue explicar. Senão ele vai ter que voltar para a origem do mundo toda vez que conversar com você. E aí não é prático. Para ele chegar no ponto que ele quer te dizer, ele tem que voltar desde a sopa primordial. E aí, tipo, o assunto não termina, né? Porque ele tem que explicar tudo para você. Então só é impossível, né?
Se fosse viável que o especialista te explicasse tudo que ele sabe em 15 minutos, não teria necessidade dessa especialidade,
isso,
né?
Isso, exato. Exatamente. Então é uma condição. Ele vai ser inacessível de alguma maneira.
E é justamente por isso que os especialistas muitas vezes acabam se fechando na própria especialidade.
Uhum.
As áreas conversam muito pouco. Stephen Hawking comentava que os grandes avanços da geração dele aconteciam na física. E que os físicos não conseguiam compartilhar esse conhecimento com as outras áreas.
Uhum.
Porque elas não iriam compreender. Eram coisas específicas, inclusive, da física. Muitos físicos não conseguem compreender os novos avanços da física, porque cada um está na sua própria especialidade na física. E que os físicos acabam perdendo possibilidades com esses avanços porque eles não conhecem outras áreas. Porque falta para eles acesso à filosofia ou à sociologia. E, inclusive, conhecimentos que permitiriam que os avanços da física chegassem na população, chegassem no mundo, tivessem impactos que fossem para além da área teórica. Então, eu acho que esse sonho que a gente tinha de uma internet geral acabou se tornando um sonho em que todo mundo opina sobre coisas que não conhece. Quando deveria ser o espaço em que a gente compartilha conhecimentos para que as áreas diferentes, especialidades diferentes, pudessem se conversar.
Uhum, sim.
Muitas vezes acontece, na área da ciência, de que o insight que leva a um avanço
vem de fora. Vem de outro lugar.
Às vezes a gente acaba ficando muito preso no nosso meio de pesquisa, no nosso modo de pensamento, nas regras que já estão consolidadas na nossa área, e a gente acaba preso nisso, não tendo sacadas que poderiam injetar ar, sabe?
Uhum.
Que poderiam realmente arejar a situação, a cena da qual você pertence. Isso muitas vezes só vem de fora. Mas só pode vir de fora se alguém de outra área, de outro ramo do conhecimento, for inserido na conversa. Eu acho que a gente achou que a internet seria um lugar de troca de conhecimento e ela acabou virando outra coisa.
São pessoas tentando mobilizar outras pessoas o tempo inteiro.
Você trouxe a ideia do generalista, que eu acho muito importante, porque o generalista não é uma pessoa que vai falar sobre coisas que não entende, mas sim uma pessoa que faz parte de muitas conversas diferentes.
É uma pessoa ponte, em outras palavras, né? Ele é uma pessoa interface. Ele é uma pessoa, claro, que consegue juntar uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa acolá, e junta e empacota isso de alguma maneira.
Porque você mobiliza um especialista de uma área, e aí você mobiliza um especialista de outra área, e é claro que você que está conversando com os dois não vai ter o mesmo conhecimento, uhum, que essas duas pessoas.
Sim.
Mas você consegue encontrar pontos centrais em um e pontos centrais no outro que permitem talvez uma nova abordagem, um novo olhar, um novo prisma.
Uhum.
A gente vive um momento de muito avanço científico, cultural, e muitas vezes é impossível criar pontes entre essas coisas.
Uhum.
E eu acho que a ausência de pontes acaba trancando as pessoas em percepções que elas têm, que são percepções unicamente, estritamente individuais. O fato de que você não consegue entender o especialista e que você não faz parte da conversa, e que você não consegue aplicar essas coisas na sua vida, faz com que muita gente fique presa no campo anedótico.
Uhum.
Do tipo, eu acho isso, eu sinto isso, na minha vida aconteceu isso aqui. E às vezes, até a percepção pessoal, estritamente pessoal, anedótica, ela poderia ajudar na conversa de um especialista. Eu acho importante, por exemplo, ao invés de ter gente falando, eu nunca vi ninguém morrer de pólio, então as vacinas são uma farsa e ninguém deveria se vacinar?
Uhum.
Essa pessoa que nunca viu ninguém morrer de pólio e que não entende como vacinas funcionam, ela tem algo a contribuir para a conversa. Ela está dizendo para a gente que ela não entende como vacinas funcionam. Ela está dizendo que as vacinas foram bem sucedidas o suficiente para que as pessoas não consigam mais perceber a importância delas e elas não compreendem o que é.
Uhum.
Então ela está, de fato, contribuindo na conversa científica.
Não com a própria fala, mas no contrapelo. Você tem que entender o que você extrai da fala dessa pessoa. É isso, né?
Exato. E num mundo em que a gente tivesse colocado a importância da conversa, da troca, do generalista, de que a gente tente entender o máximo do máximo de assuntos possíveis, ao invés de ir para a internet dizer que você não acredita, talvez a gente pudesse normalizar o ir para a internet e dizer que você não entende.
Não entende. Uhum.
É, a gente, porque pode comentar sobre tudo, e porque tem conhecimento acessível sobre todos os ramos do conhecimento pela internet, parece que a gente criou um cenário de muita vergonha de dizer que você não sabe.
Uhum.
E ser um generalista é justamente dizer que você não sabe, que você não entende, que você não compreende, e que você quer entender, que você está disposto a entender sobre muitas coisas distintas.
É o bom generalista, né? É o código de ética do bom generalista. Que é aquele que sabe alguma coisa sobre vários assuntos, mas que ele sabe o limite dele. E ele sabe que, ah, isso eu já não entendo, isso eu já não entendo, nunca li, esse aqui eu não sei. O bom generalista, esse protótipo novo de pessoa que a gente está criando agora, o bom generalista com caixa alta, ele fala, não sei, né? Ele é o contrário do ChatGPT, que sabe tudo, né? E ele nunca diz que não sei, né?
E muitas vezes, porque o ChatGPT precisa saber tudo, ele alucina.
Ele só tá comunicando pra você de um jeito desesperado, patético, que ele não sabe. E aí ele inventa. É uma criança, né? O ChatGPT, ele é meio infantil nesse negócio,
ele,
né?
Tem que preencher o vazio de alguma maneira, né? Ele não suporta os espaços em branco, então ele preenche esses espaços em branco. Mas a gente não precisa ser assim. E o mais legal é que você pode admitir que você não entende sobre um assunto e mesmo assim contribuir para essa conversa pelas beiradas,
isso,
pelas bordas,
exato,
por outros assuntos que possam se relacionar com isso, por uma outra abordagem que possa vir, aí sim, de uma área que você entende.
Uhum.
Então, eu não entendo nada sobre tarifas. Eu não posso ajudar você numa conversa sobre política tributária.
Isso.
A minha área de especialidade é outra. Eu venho da filosofia, eu passei muitos anos estudando ludologia. Eu posso contribuir por esse viés.
Uhum.
E esse viés talvez converse e traga algum insight, com sorte. Pode trazer algum insight mínimo que torne a conversa mais interessante, mais,
exato,
profunda.
Exatamente. Você é especialista em educação, você pode dizer. As pessoas não entendem as tarifas porque isso e aquilo, aquilo outro. Não, não a base das tarifas, a base econômica ou legal das tarifas, mas a comunicação das tarifas não está funcionando ou levou a utilização política das tarifas. A gente está falando de tarifa por motivos óbvios, né? Por causa do Trump e por causa que a base dele, os magas, eles não conseguem entender exatamente o que é que ele está fazendo. Qual que é a proposta dele de tarifa? As pessoas não entendem, acham que é uma punição, está punindo a China, sei lá. Tem uma questão de educação aí, você consegue contribuir nisso.
Exato, é.
Né?
Faz muito sentido. É, no meu tempo em sala de aula, eu fui professor de filosofia e sociologia por muitos anos, eu tinha sempre essa questão com alunos que às vezes recebiam algum conteúdo de história da filosofia com a resposta, eu não concordo. Ok, legal, é interessante que você não concorde.
Tá registrado aqui.
Por quê? Assim, o que aconteceu? Por que você não concorda, uhum, de uma colocação histórica de filosofia? E é simplesmente um ímpeto que existe de que eu não gostei dessa informação. E aí eu vou dizer expressamente que eu não concordo e aí eu tento inventar alguma coisa na hora que dê um pouco de respaldo pro meu desconforto ou pro meu descontentamento. Mas não existe uma busca por um conhecimento ou para um outro ponto de vista para contrapor aquilo que não se concorda.
Uhum.
A minha resposta para isso é puramente educacional. É essa área que eu domino, é ali que eu existo.
Sim.
E aí eu entendo. Ok, o aluno não é que não concorda, ele não está a par de alguns desses conceitos. Para ele isso é muito distante, é meio alienígena, causa desconforto nele.
Exato.
Ele está respondendo nessa chave. Mas um psicólogo poderia dar outro tipo de resposta. Um sociólogo talvez visse a recusa do aluno ao conhecimento por um outro prisma. E eu acho que os problemas são todos muito complexos. Os problemas têm vários ângulos diferentes. A gente precisa que a conversa inclua gente de várias áreas diferentes.
Sim.
A gente vive momentos de problemas e de crises extremamente complexas e profundas.
Exato.
E aí, claro, como nos falta conhecimento, nos falta, inclusive, generalismo, acabam ficando famosas pessoas que dão respostas simples, respostas claras, óbvias, que em geral...
Estão erradas.
Uhum. Em geral, no mínimo, assim, com sorte, elas são insuficientes.
Sim. Eu queria pensar em outro aspecto também. Nem sempre o aspecto técnico do especialista ou da especialidade daquela pessoa traz uma solução que funciona no mundo real, no mundo prático das coisas. Então, eu tô pensando num exemplo histórico, por exemplo. Quando o governo brasileiro resolveu vacinar as pessoas no começo do século XX... Era uma decisão sanitária, óbvia. Existiam doenças, existiam vacinas, a gente precisa de vacinar as pessoas.
Perfeito.
Mas ninguém pensou no como que a população ia reagir àquelas vacinas. O que precisava de fazer para as pessoas aceitarem tomar vacina? Talvez uma abordagem multidisciplinar tivesse ajudado o governo brasileiro lá da década de 1910 a pensar numa estratégia mais... funcional, uma estratégia mais redondinha, bonitinha para as pessoas tomarem vacina. As pessoas se revoltaram contra a vacina por razões que não são facilmente coladas como é ignorância ou é burrice. As pessoas têm razões que são razões mesmo. A gente tem que levar em consideração isso. Então faltou tato, né?
Faltou uma conversa mais multidisciplinar.
Faltou uma conversa, exato, exatamente. Por isso que tem nas secretarias de saúde dos municípios e dos estados, tem psicólogos, tem cientistas sociais, tem assistentes sociais, tem pessoas especializadas em lidar com pessoas.
Tem até religiosos dentro do sistema de saúde, porque a gente entende que isso é um fenômeno social importante para essas pessoas, porque você tem acesso às pessoas.
Hein? Exato, não é só uma questão... Nada é só uma questão de... Então, durante a pandemia, não era só uma questão de saúde. Ou de saúde pública, ou de infectologia. O infectologista como o rei, como o grande ditador, que ele sabe o certo para ser feito. Não necessariamente. Ele sabe sobre infectologia, mas lidar com pessoas, será que ele sabe? Será que ele sabe como que funciona a sociedade? Será que ele não seria melhor se ele conversasse com um sociólogo, com um assistente social, até com um religioso?
Tem um exemplo que eu acho muito bom, que é Brasília. Você morou em Brasília?
Morei um ano em Brasília, ou menos de um ano em Brasília, quando eu tinha entre 9 e 10 anos.
E Brasília foi criada como a cidade do futuro, que era um...
Muito engraçado.
Já era um futuro antigo, né?
Já era um futuro antigo e hoje em dia é muito antigo.
Tem histórias muito engraçadas de como urbanistas e arquitetos vieram para visitar Brasília, porque Brasília estava colocando em prática um sonho de cidade que urbanistas e arquitetos achavam que era o futuro muitas décadas antes.
Isso.
E eles queriam ver como é que aquela cidade do futuro do passado...
É o futuro do passado, literalmente. Brasília é o futuro
montada.
Do passado.
Mas ela foi montada com uma série de ideais arquitetônicos e urbanísticos de especialistas. E aí ela surgiu uma coisa que é o descompasso entre a cidade e a população.
Uhum.
Que são as linhas do desejo.
O que é linha do desejo?
As linhas do desejo são os caminhos que surgem quando as pessoas andam fora das calçadas.
Sim.
E das ruas desenhadas.
São,
né?
Trilhas na grama que surgem naturalmente. A grama fica desgastada porque as pessoas estão andando ali, e aí você olha pra rua, tem a rua oficial e a rua de verdade que as pessoas usam.
É porque uma pessoa faz, outra pessoa faz também. E, em geral, é o caminho mais humano de ser feito, porque é o caminho mais curto, mais simples, mais rápido. E aí aquilo vai se consolidando. E aí tem um trabalho muito bonito. Você pode ver via satélite, via drone, como é que essas linhas do desejo existem em toda Brasília.
É, são coisas emergentes, são caminhos emergentes, né? Elas simplesmente surgem. Brasília é uma cidade muito antipedestre, né? Você quer atravessar a rua, às vezes você tem que esperar minutos, porque o trânsito é incessante, porque é uma autoestrada.
Muito longínquas para você andar, né? Mas é curioso. É claro que foi feito com base em vários estudos, de vários especialistas, mas as pessoas que usam aquilo, elas...
Tem outra opinião.
Elas preferem outros caminhos.
E aí eles vão dizer, eu discordo. Discordo do Lúcio Costa, o grande urbanista que desenhou Brasília. Discordo, mas o cara é, sei lá, ele é odontólogo. Ele faz próteses. É isso que ele, o trabalho dele é fazer protética. Ele faz próteses. E aí ele discorda do Lúcio Costa, um dos grandes urbanistas do século XX. Não é que ele discorda no sentido de eu sento num debate aqui e discordo nos termos do Lúcio Costa.
E
não
quer dizer que o Lúcio Costa e todo o urbanismo está errado, é uma mentira, é uma farsa.
Isso. É que... Na prática, na vida das pessoas, o protético lá que tem que andar aquele caminho todos os dias, ele enxergou outro caminho que faz mais sentido do que o caminho que o Lúcio Costa pensou.
Isso quer dizer que ele tem uma outra área de conhecimento, uma outra abordagem que pode contribuir com a conversa.
Exato.
E, portanto, gerar cidades e muitas outras coisas, melhores, né, do que aquilo que é feito simplesmente numa única vertente. A gente fala muito sobre fascismos hoje em dia, porque a gente está vivendo um momento crítico de autoritarismos.
Sim.
Né? A gente esquece que o fascismo ele meio que vive escondidinho na gente. Porque é muito fácil a gente se apegar a um único ponto de vista e a uma única colocação e a uma única especialidade. E esquecer que ela faz parte de um mundo.
É que conversar, viver, conviver, cansa. É cansativo.
É exaustivo,
claro. É exaustivo. Eu tenho que ficar negociando minha posição no mundo o tempo inteiro. Seja no existencialmente, num debate filosófico, seja atravessando a rua. Eu tenho que fazer as outras pessoas pararem, eu tenho que achar meu cantinho ali, eu espero às vezes eu ando. Isso é negociar literalmente sua posição no mundo.
Exato, viver e negociar o tempo inteiro. É sobre fazer concessões práticas e ideológicas constantemente.
Sim.
E eu acho que é por isso que o debate de bolso existe e retorna agora num podcast separado.
Exatamente.
A gente não vai falar só sobre nossas áreas de especialidade, mas talvez as coisas que a gente conhece, as coisas que a gente entende e a gente vive, possam contribuir em outras conversas. Exatamente. Que a gente não domina. A gente não vem aqui para dizer que a nossa posição sobre determinado assunto é soberana.
É a certa.
É a correta. A gente tenta contribuir. E eu acho que todo mundo tem algo a contribuir sobre qualquer assunto, desde que pela abordagem correta.
E eu acho que vocês vão discordar da gente. E aí quando vocês falarem, discordo, a gente vai pensar no, que nem o cara que anda no gramado lá de Brasília. Você tem que discordar não nos nossos termos, mas a gente vai encontrar um termo comum para entender essa discordância.
É isso, é formar uma conversa.
O debate do debate de bolso não está obrigatoriamente preso dentro dos termos aqui do Adriano e do Danilo. Vocês podem discordar e a gente vai conversar em termos comuns. É isso que a gente está querendo fazer aqui no debate de bolso.
E eu acho que é isso. Todos nós queremos ser generalistas. Acho que todo mundo gosta de ser generalista. A gente vive nesse momento que a gente quer dar opinião sobre todas as coisas. E eu verdadeiramente acredito que todo mundo tem algo a contribuir. É que muitas vezes não é do jeito que a gente imagina. Você não contribui para uma conversa dizendo que o outro é um idiota e que tudo que ele fala é uma mentira. A gente contribui trazendo uma outra perspectiva. E que, quando possível, precisa estar embasada em alguma outra coisa que você domina e que faz parte da sua vida, do seu campo de conhecimento.
Todo mundo consegue contribuir para essa conversa, não sentando em cima da conversa, mas aumentando a abrangência da conversa.
Perfeito, acho que injetando ar em conversas que às vezes são muito densas e acabam ficando muito fechadas em si mesmas, né?
O Debate de Bolsa é uma produção da ADD Studio, uma parceria entre mim, Adriano Brandão, o Denis Botana e o Danilo Silvestre. Você pode seguir a gente no X, no Blue Sky e no Instagram, no arroba Debate de Bolso, tudo junto, e acessar nosso site em debatedebolso.com. Novos episódios saem todas as quintas-feiras. A gente se vê na semana que vem. Tchau! D&D Studio.